בעזרת השם, דף קוף א', תדעת את מנחות, עולה פסועה בעברית זו עובדה, שלום עליכם. סתמוס דף קוף עמוד ב', דפוי זו הספס, קומסנו נובו קפיטלו, המנחות והנסחים. נוס פלמה פיקן אינטרודוסיון, פרינטנדסי דף. הונסה סקריפיסיוס, תמוס דויס צ'יפוס דיסנצ'ידאיש, תן קדושת הגוף, יתן קדושת דמים. קדושת הגוף, הכונה פסועה פגע אוגו, um animal e santifica para o sacrifício. Esse animal recebe a santidade corporal do sacrifício, do shataguf, e não pode ser resgatado. A pessoa santificou esse animal para o sacrifício, esse animal tem que ser sacrificado. A pessoa não pode chegar para o Betamigdash e falar: eu quero esse animal de volta, aqui está o dinheiro. Isso não funciona. Se vê dos psukim, enquanto o animal é válido para o sacrifício, tem a santidade corporal, não tem como ser resgatado. Mas se esse animal sofre algum defeito, ele se invalidou. O corpo dele já não serve mais para o sacrifício, então ele perdeu a santidade corporal por causa desse defeito. A santidade agora é Kedushat Damim. O animal na prática foi santificado para o Beit HaMikdash. Pertence ao Beit HaMikdash ainda, não pode ser sacrificado por causa do defeito, não tem a santidade corporal. Mas tem Kedushat Damim, pertence ao Beit HaMikdash ainda. Kedushat Damim, vamos traduzir para santidade do valor. O valor pertence ao Beit HaMikdash. Nesse caso, o resgate é possível. No momento que algo tem só santidade do valor, pertence ao Beit HaMikdash, mas não tem santidade do sacrifício, é possível resgatar. A pessoa dá dinheiro para o Beit HaMikdash e recebe esse animal defeituoso de volta, um animal laico, ele pode fazer o que ele quiser com o animal. No caso do sacrifício de farinha, a pessoa pega a farinha e santifica para Mincha. A santidade dessa farinha é Kedushat Damim. Nesse momento, a farinha não tem a santidade corporal do sacrifício, então pode ser resgatada. Vamos ver os detalhes disso na Gemara. De modo geral, pode ser resgatada. A farinha só recebe a santidade corporal do Shataguf quando a farinha é colocada no utensílio sagrado. Depois que a farinha foi colocada no Klisharet, não tem mais resgate. Fala a Mishnah sobre isso. Amenachot ve'anesachim. Farinha, azeite, vinho, que são sacrificados. Sherit meu, atiro kichu bekli, yesh lempidion. Mishé kichu bekli, elempidion. Fala a Mishnah como a Gemara vai explicar. Essa farinha, esse azeite e o vinho foram santificados. Mas se não foram colocados no utensílio sagrado ainda, não tem Kedushat HaGuf, podem ser resgatados. Se foram colocados no Klisharet, já tem Kedushat HaGuf, não tem como ser resgatado. Fala Mishnah, Haofot ve'etzim ve'levona ve'klisharet Shenit meu, ena impidion. Um pássaro que foi santificado para o sacrifício, lenha, a levoná, a especiaria, ou um utensílio do Beit HaMikdash, não tem como ser resgatado. Mesmo que se impurificou, não tem resgate. Shelone marpidion ela bebeema. Como agora vai explicar também, que a Mishnah veio dizer, no caso de um animal do sacrifício que se tornou defeituoso, tem resgate. A Mishnah, a Torá, se trata desse caso. Quando os psukim falam ali do resgate, mencionam um animal. Não mencionam o pássaro. Então fala a Mishnah, a Torá veio dizer, no caso do pássaro do sacrifício, tem que do Shataguf, se tornou defeituoso, não tem resgate. Esse pássaro se invalida por completo. Vamos ver por que a lenha, a levoná e Klisharet também não tem resgate. Fala Gemara, Amar Shmuel diz Shmuel. Ve afilo en teorim nivdim. Fala Shmuel, a pessoa santificou farinha para Mincha, a farinha tem que do Shatdamim. O valor pertence ao Beit HaMikdash. A farinha não tem santidade corporal. Fala Shmuel, mesmo se a farinha está pura, pode ser sacrificada, mesmo assim pode ser resgatada. Fala Shmuel, não só se a farinha se impurificou e não serve mais para o sacrifício, pode ser resgatada, mesmo se a farinha está pura. Mas então, qual é o motivo? Kama delokat shebeklit, do shadamim nino, o que do shadamim nifdim. Fala Shmuel, enquanto a farinha não foi colocada no Klisharet, não tem Kedushat HaGuf, tem só Kedushat Damim. Mesmo que está pura, na prática tem só Kedushat Damim. Então pode ser resgatado. Pergunta, Venit Miltna. המשנה הג'יס, המנחות והנסחים שנדמהו. פרס את המשנה, כי סומן ג'יס הפני עשיים פוריפיקו פוריס לחזגת על. הוא מגינה, הוא הדין דה הפלגב דה לא נדמהו. וכמשנה ויהיו לזה, mesmo se a farinha não se impurificou, enquanto tem só a santidade do valor, pode ser resgatada. Por que a Mishnah diz, Nitmeu, que se impurificou? Vai de Kabai, mit nasefa, mishekichu, bekli, ena impidion, afiro Nitmeu, namelo, tananamereisha, shnitmeu, atilo, kichu, então fala, Agmar explicando. A Mishnah diz que a farinha se impurificou e vai ser resgatada. Na verdade, a Mishnah concorda com Shmuel, fala aqui a Gemara. Ou seja, Shmuel vai explicar assim a Mishnah, que a Mishnah concorda com ele. E a Mishnah me ensinou que a farinha se impurificou por causa da sequência. Na sequência, a Mishnah traz casos que o sacrifício se impurificou e não pode ser resgatado. Então, de passagem, a Mishnah fala no princípio que a farinha se impurificou e pode ser resgatada. É só para ter mais coerência, mais nexo do começo e do final. Uma vez que do final a Mishnah menciona o caso que o sacrifício se impurificou e não pode ser resgatado, no princípio a Mishnah diz o caso que se impurificou e pode ser resgatado. Mas para ter só mais coerência. Na verdade, fala Shmura, a Mishnah concorda com ele, que se a farinha foi santificada, não tem que do Jataguf. Pode ser resgatada mesmo que está pura. Então pergunta, Mishnah, עד שלא קיצו בכלי, פשיטה, קדושת הגוף נינו. פירום דגמרה, כל נובידאג'י דו פרינסיפיו דה משנה. משנה ג'יסי, ספרינה פוי קולוקדה נו תינסילו סגרדו, נאום פודיס חזגתל. פלה, הגמרה, אהובי. סיבד התורה, כאו כתן קדושת הגוף, תן סגרדה דו סגריפיס. נאום פודיס חזגתל, כל נובידאג'י דה משנה. איצי, תימא נובידאג'י סי. סגדה דגמינה, הוילו ברמום איקריטמי, תאמה נאמה כבעל מום דאמה ואף על גב דקדוש קדושת הגוף כי נאפיל בימום מפריק הננאמי לפרוק תאמה רבידה ג'סים וזה הסקוינסיה התורה שמה מנימל דפייטווזו ג'ו מנימל אימפורו אינטאו כודו הפסוס סנצ'יפיק מנימל פרו סקריפיס מנימל תאים קדושת הגוף סיסיטורה דפייטווזו פודיס חזגתנו תפודרה פנסה סין כמו מנימל דפייטווזו é chamado de um animal impuro, eu poderia pensar que um animal impuro também é chamado de um animal defeituoso. Então eu poderia falar, assim como se o animal se torna defeituoso, ele pode ser resgatado, assim também se a farinha tem que do jataguf e se impurifica, pode ser resgatada, porque é como se fosse farinha defeituosa. Eu poderia pensar, assim como um animal que tem que do jataguf se torna defeituoso, perde que do jataguf e pode ser resgatado, poderá pensar que a farinha que tem que do jatagu foi colocada no tecido sagrado se impurifica, é farinha defeituosa, perde que do jatagu e pode ser resgatada. Assim que a gente poderia pensar, uma vez que a Torá chama o animal defeituoso de impuro, poderá pensar que o animal impuro também é chamado de defeituoso e a farinha impura é considerada defeituosa e perde a que do jatagu. Kamea Shmona fala a Mishnah aqui não. De lá que é também kari rachmana lebalmo. Fala Gmará. Uma coisa não leva a outra. A Torá diz que animal defeituoso é considerado um animal impuro. Mas não por isso a gente vai dizer que a farinha impura é considerada defeituosa. Uma coisa não leva a outra. Então, o animal defeituoso é chamado de impuro e pode ser resgatado porque perdeu a kedushat haguf. Já a farinha, que não tem nenhum defeito, só se impurificou, não pode ser resgatada. Tem que do jatagufa ainda se invalidou, não pode ser resgatada, tem que ser queimada. Não como um sacrifício, como um sacrifício inválido. Então, me cristo de lógica que me isso fala aí, Agmar. Conjuntos. O Balmum enraíque também. Onde a gente encontra que a Torá chama um animal defeituoso de impuro? Então, eu falo a breta. Vem colbe matmea, acheloi acrivo memeia corbana da Hashem. O pastor diz, a pessoa tem um animal do sacrifício, um animal impuro. Então, ele pode resgatar. Fala a Breita, esse pastor se refere a um animal defeituoso, que pode ser resgatado. Pergunta a Breita, até o meu bebalemumim xerifdum, ou é noela, bebe matmeama mas, pergunta, talvez não foi isso que o pastor veio dizer, talvez o que o pastor veio dizer é que a pessoa santificou um animal de espécie impura. Por exemplo, ele santificou um burro para o sacrifício. Talvez é isso. Não que o animal é defeituoso. Fala, Breta, que chegou ao meio. Olha só a sequência. Vem beber matmea, o padaber queja. Arebe matmea murá. A sequência do trecho menciona esse caso que a pessoa santificou um animal de espécie impura. Então, esse animal pode ser resgatado. O animal, se a pessoa santifica um burro para o sacrifício, esse burro não tem do chataguf, não tem santidade corporal do sacrifício, porque não pode ser sacrificado. Pertence ao tesouro do Betamidash, a pessoa pode resgatar. Outra pessoa pode resgatar. Isso é a sequência. Esse primeiro possuem kol bemat me'ah tem que se tratar de outra coisa. Porque senão seria uma repetição. Então fala preta, com certeza, o primeiro passo se refere a um animal kasher, defeituoso. A pessoa santifica um carneiro para o sacrifício, tem que do jataguf, se torna defeituoso, pode ser resgatado. Perdeu a que do jataguf, tem que do jatamim. Isso fala preta, mani mekayem em kol bemat me'ah bebaremumim, shivdo katu medaber. Assim conclui a braita. Então, nesse passuk, a Torá chama o animal defeituoso de impuro. E a Hor Gifdu, Almum Ovel, pergunta, o que acontece se a pessoa tem um animal do sacrifício que recebeu um defeito temporário? Digamos, uma fratura temporária. Vai passar. Será que esse animal agora pode ser resgatado? Na prática, agora, não pode ser sacrificado. Será que pode ser resgatado? Talmud Amar Asher Lo Yakrivu Mimena Korban Asher. O pasuk diz, você pode resgatar o animal que no futuro você não vai poder sacrificar também. No futuro, lo yakrivu. Então, se o animal tem um defeito permanente, também no futuro vai ter. E não vai poder ser sacrificado, aí você pode resgatar. Mishena kriva la Hashem kolika, yatztazum, shena kriva yom kriva lemachar. Já o animal que tem um defeito temporário, agora não pode ser sacrificado, mas no futuro o defeito vai passar. E vai poder ser sacrificado, então ainda tem que do chataguf. E não pode ser resgatado. Motivo Ravuna Barmanor. Pergunta Ravuna Barmanor. Ha'ovot ve'etzim ve'levuna ve'klei sharet shirin demeum en lehem pidyon. Shalom nemar pidyon ela bebema. A nossa amistade disse o seguinte. Pássaros do sacrifício, lenha, levuna e utensílios do Betamigdash não podem ser resgatados, nem mesmo se impurificam. Então, Bishlama ufot, do Jataguvnino, Veronemar ela bebema. Tudo bem, no caso do pássaro a gente entende. A pessoa santifica um pássaro para o sacrifício. Tem que do Jataguf. Mesmo se torna defeituoso, não tem resgate, porque a Torá nunca menciona essa lei do resgate no caso do pássaro, só no caso de um animal. Então, a lei do resgate não se aplica ao pássaro defeituoso. Tudo bem. Ela etzime levonave kreisharet. Lifarco pergunta, por que a lenha, a especiaria, a levoná, ou um utensílio do Betamigdash não podem ser resgatados? Por que não? Qual é o motivo? Ela lav. Então, a Gemara fala um motivo. Fala, Ravuna bar Manoach, o seguinte raziozinho. Mishum de teorim be'alma enivdim. Shmuel disse antes, se a pessoa santifica a farinha para minha, a farinha agora tem que do chatamim. Santidade do valor. Agora a farinha está pura, faz, mas mesmo assim pode ser resgatada. Fala Ravuna bar Manoach, deve ser que a Mishnah não sustenta assim. Por causa disso que a gente acabou de falar, da madeira, da levoná e do utensílio do Betamigdash que não podem ser resgatados. Fala Ravuna bar Manoach o seguinte raciocínio. Deve ser que a Mishnah começou discutindo com Shmuel. Que se algo tem que do chat da mim e está puro, não pode ser resgatado. Esse foi o ponto de partida da Mishnah. E daí? Manenami, afalgav deret meu, que teorim dam. No caso da lenha e da levoná, mesmo que encostam em algo impuro e se impurificam, são considerados puros. Por quê? Detzim de levoná, lav bneashvui uhlani. Por quê? Lenha e especiaria, levoná, não são comidas, não são utensílios também. Então não recebem a impureza pela Torá. Um utensílio de madeira recebe a impureza pela Torá. Madeira, lenha, não recebe impureza da pelatura não é nem comida, nem utensílio. Então, pelatura, a lei do Betamidash que encosta em algo impuro não se impurifica. Também a levoná, a especiaria, é um perfume, não é comida. Não se impurifica a pelatura. Ela ribata kodesh, mas vale o uhla. Porém, pela lei rabínica, a lenha do Betamidash e a levoná se impurificam. Por quê? Por ribata kodesh. Os sábios disseram, algo do sacrifício é algo especial. Não é adequado que a gente sacrifique algo que encostou em algo impuro. Então, os sábios decretaram que a lenha do Betamidash ou a levoná que encostam em algo impuro se invalidam. Se impurificam pela lei rabínica. Porque não é adequado sacrificar isso para o Betamidash. Então, fala, o sábio mais. Deitzim kama de lomeshaf elio lexirim lomit kashi. Levoná nami kama de lo kichabe klisheret lomit kashi. Isso é só se a lenha já foi cortada e já pode ser usada na fogueira do Mizbeach. Aí, se encosta em algo impuro, se invalida. Se a lenha não foi cortada ainda, não serve ainda para o sacrifício, não se impurifica. Também a levoná. No momento que a levoná já foi santificada no utensílio sagrado, já serve para o sacrifício, se impurifica. Se encosta em algo impuro. Antes disso, não. Então, falou o sábio. A lenha que se impurificou, a levoná que se impurificou, é só impuro pela lei rabínica. Pela Torá, não se impurificou. Não é nem comida, nem utensílio. Então, fala Mishnah, isso não, a lenha e a levoná não podem ser resgatados mesmo que se impurificaram, porque pela Torá é considerado puro. Então, fala Vuna Bar Manoach. A Mishnah, aparentemente, começou por um ponto de partida contra Shmuel. Algo puro não pode ser resgatado. Então, a lenha e a levoná são considerados puros pela Torá, então não podem ser resgatados, só são impuros pela lei rabínica. Então não resgate. Também no caso de um utensílio do Betamidash que se impurificou, não pode ser resgatado. Não podemos chegar para o tesoureiro do Betamidash dar dinheiro para receber um utensílio do Betamidash. Porque mesmo que o utensílio se impurifica, pode ser purificado. Podemos imergir o utensílio no mikve e vai se purificar. Então, fala Vuna Bar Manoach, essa explicação não vai como Shmuel. Shmuel disse, algo que tem santidade do valor, do Jardamim, e está puro, pode ser resgatado. Fala Vuna Bar Manoach, parece que a Mishnah discute com isso. Malo, não tem prova contra Shmuel da Mishnah. Leolam Emalach, Teorim Be'alma Nivdim. Pode ser que a Mishnah concorda com Shmuel. Algo puro que tem do Jardamim pode ser resgatado. Agora a Gemara vai explicar diferente a nossa Mishnah. Por que a lenha, a levoná e Klei Sharet não podem ser resgatados? Vai Mishum de los Chichil. É uma seca rabínica. Só eles falaram o seguinte. Não é fácil encontrar lenha ou levoná ou um utensílio que serve para o Betamidash. São coisas raras. Então, não resgate nunca. Para evitar que o Betamidash perca essas coisas. Porque são coisas difíceis de encontrar. Então, é um decreto rabínico, porque são coisas raras. Não tem a ver com a proibição de resgatar algo puro, não tem nada a ver com isso, fala Gemara, é por outro motivo. A Mishnah malevoná veklesharet lo shchichi. Ela é tzim, mishkach shchichi. Pergunta, tudo bem. A levoná é uma especiaria rara. O utensílio que serve para o Betamidash também é raro. Mas a lenha, por que é raro? Podemos comprar lenha em qualquer lugar. Então, por que não podemos resgatar a lenha? Então, responde, Etzim name keva de amarmar, kol etzinim tzabotolat, passu legal misber, ikat lo shkichi. Responde que também a lenha é rara. Foi ensinado na Braita que se a lenha tem um bicho, não serve para o Betamidash. Então, é difícil de encontrar uma lenha completamente limpa de bichos. Então, também é raro. Se isso foi santificado, não pode ser resgatado, porque o Betamidash precisa. Se Shmuel soubesse dessa braita, ele voltaria atrás. O que diz a braita? Amatfis tmimim lebedekabait, er podimotam. Fala a braita. A pessoa pega um animal válido para o sacrifício. Digamos um carneiro. O carneiro é perfeito, vale para o sacrifício. Ele santifica esse carneiro para o tesouro do Betamigdash. Kedushat Damim. Não santificou com o Kedushat Aguf, não tem a santidade do sacrifício, foi santificado com uma posse do Betamigdash. Fala Braita. Ele podia montar o Mizbeach. Esse animal tem só a santidade do valor, poderia ser resgatado. Mas, na prática, uma vez que esse carneiro serve para o sacrifício, só pode ser resgatado para a pessoa santificar como um sacrifício e sacrificar. Não pode ser resgatado para a pessoa usar como um animal laico. Algo que serve para o sacrifício e foi santificado para o Beit HaMikdash, não pode ser resgatado como um animal laico, só pode ser sacrificado. Então o que se vê? Se vê aparentemente contra Shmuel daqui. Esse carneiro tem só Kedushat Damim. Não pode ser resgatado como um animal laico, porque é válido para o sacrifício. Isso não é como Shmuel. Shmuel disse, algo que tem Kedushat Damim está puro, pode ser resgatado. Você vê daqui que não? Então Ravadar bem falava, se Shmuel soubesse dessa braga, ele teria voltado atrás. Fala que não. Shmuel sabia dessa braita e mesmo assim não voltou atrás. Por quê? Lava Marta Atam, que mandelo shchich e lo mifarki, achaname que mande shchich e mumim, de passa bebema, da falga beduque, sheba aina me passa, e caglo shchich. Responde, como foi dito antes. A regra é, algo que é raro para o Beit HaMikdash, não pode ser resgatado. Como a gente viu na lenha, a levoná, klesharet. Aqui também, é difícil de encontrar um animal que é válido para o sacrifício. Qualquer defeito pequeno, mesmo um defeito no olho, impede que o animal seja sacrificado. Então, falou a Breta, o animal não pode ser resgatado para ser usado como um animal laico. Uma vez que é raro de encontrar um animal desses, para o sacrifício tem que ser sacrificado. Isso não tem a ver com o caso dos Shmuel, mas se trata lá de farinha. Ele santificou a farinha, pode resgatar mesmo que a farinha é pura, porque é fácil de encontrar farinha válida. Continua. Rav Kana amar, tmeim nivdim, teorim e nivdim. Rav Kana discute com Shmuel. A pessoa santifica a farinha para a mincha. A farinha tem soco do jadamim. Se a farinha está impura, pode ser resgatada. Pura não pode ser. Vechena amar abioshaya, tmeim nivdim, teorim e nivdim. Fala Rebbe Oshaya, essa primeira versão do que disse Rebbe Oshaya, como Rav Kana, discutindo com Shmuel. E cada Amri Amar Rebbe Oshaya. Tem uma outra versão. Afiru Teorim Nivdim. Então, não estava claro qual a opinião final de Rebbe Oshaya, tem duas versões. A segunda versão vai como Shmuel. Vamos usar isso depois na sequência. Rebbe Elazar Amir fala Rebbe Elazar uma outra opinião. Kulam Tmeim Nivdim, Teorim e Nivdim. De modo geral, Rebbe Elazar discute com Shmuel. Diz que se algo que tem do chá da mim está puro, não pode ser resgatado. Impuro sim. Chut me asrita e faixa min hat chotem, shere amratura me hatato al hatato. Tem uma exceção só, fala Rebbe Elazar, min hat chotem. A pessoa pecou, e é um dos pecados que o sacrifício é um corbano leve e ured, como a pessoa impura comer um sacrifício, ou a pessoa impura entrou no Beit HaMikdash, ou o juramento do testemunho falso, Shvuat Edut, e tem que trazer um corbano leve, entre outros casos. Se ele é rico, ele traz um carneiro ou uma cabra. Se ele é classe média, traz dois pombos. Se ele é pobre, traz farinha. Fale para Zara, o pastor diz, Mechatato al Hatato, do sacrifício e sobre o sacrifício. O que isso veio dizer? Então, fale para Zara como a explicação. Digamos a pessoa era rica e pecou. Ele santificou um carneiro. Ele empobreceu antes de sacrificar. Então ele traz farinha. Isso significa mechatato, do sacrifício. Ele vai sacrificar parte do que ele tinha que sacrificar antes. Vai sacrificar só farinha, não um animal. Ou seja, o ponto é que tudo depende da riqueza da pessoa na hora do sacrifício. Se ele é pobre agora, ele sacrifica a farinha. Mesma coisa ao contrário. Ele era pobre, santificou farinha. Não sacrificou ainda e enriqueceu. Então ele tem que trazer um carneiro. E essa farinha vai ser resgatada, mesmo que está pura. Isso significa al-hatatu. Vai sacrificar algo acima, um carneiro. Então fala a Beldan, nesse caso, mesmo que a farinha está pura, vai ser resgatada, porque a pessoa vai sacrificar um carneiro em vez. Mas isso é uma exceção. A regra é, fala a Beldan, algo impuro, que tem que duchar também, pode ser resgatado. Algo puro, não. Continua. Amar Rabi Yoshai, fala Rabi Yoshai. Shamati piquer ba mincha de Rabi Shimon, e no mitamei tumat uchari. Uma pequena introdução agora. Um alimento, de modo geral, que encosta em algo impuro, se impurifica. Fala Rabi Shimon, se esse alimento é proibido, não podemos ter nenhum proveito desse alimento. Não podemos dar esse alimento nem para um goi comer. Isso não é um alimento. Não está na categoria de um alimento. Um alimento é só algo que a gente pode comer ou dar para alguém comer, como um goi. Algo que nem podemos dar para o goi comer, a surbeana, não é um alimento. Não está nessa categoria e não recebe a impureza de alimentos. Encosta em algo impuro, não se impurifica. Essa é a regra que falou o Rabi Shimon. Então falou Rabi Yoshai. Ele escutou o seguinte. Se o Kohen sacrificou a Minha com o pensamento de pigur, ele sacrificou a farinha com o pensamento errado, a farinha se proíbe e não podemos dar nem para um goi comer essa farinha. Surbeana, proibido ter proveito também. Então fala Rabi Yoshai, essa farinha não está na categoria de um alimento. Então, se encosta em algo impuro, não se impurifica. Toma tu halim. Então, se Rabi Shimon diz que um alimento que é a surbeana não está na categoria de um alimento e não se impurifica, fala de já assim também. Se o Kohen ele sacrificou a minha com o pensamento de pigur, é proibido ter qualquer proveito dessa farinha. Não é um alimento. Não se impurifica se encosta em algo impuro. Então agora fala de Bioshaya. Como fala a Mishnah? Haorla, bekilaya kerem, viramos a parte. Meshon niskal, vegla arufa, vetzipore metzura, o peter hamor, o basar bechalav. A Mishnah traz uma longa lista de isureana. Coisas que não podemos dar nem para um goi comer. Então, cada caso é um caso, não é o nosso assunto entrar em detalhes. Mas a ideia é essa. Conforme está na cama, curame também do matuhali. Mesmo se o alimento é proibido, mesmo para não podemos dar nem para um goi, mesmo assim, é um alimento ainda. Não como disse Rebbe Shimon. Conforme está na cama, é um alimento, se encosta em algo impuro, se impurifica. Rebbe Shimon no meio, Kulan e metamim tomato halim. Fala Bishimon, algo que não podemos ter proveito, não é um alimento e não se impurifica tomato halim. Continua a Mishnah. O modelo Bishimon e halav. Tem um caso que Bishimon concorda com o Tanakam. O caso da carne com leite. Tanakam mencionou que a carne com leite é proibida ao proveito também, que a pessoa não pode dar nem para um goi. Fala Tanakam, mesmo assim, é um alimento. E se impurifica a empresa de alimentos. Rabi Shimon concorda com isso, mas por um outro motivo. Fala Rabi Shimon, o motivo é porque originalmente a carne por si só era permitida, era um alimento. O leite por si só era permitido, também era um alimento. Então, estavam na categoria de alimentos originalmente. Mesmo que agora a carne com leite foi misturada e se proibiu, fala Rabi Shimon, continua na categoria de alimento. E se encosta em algo impuro, se impurifica. Amar Abassi, Amar Rabi Yochanan. Disse o sábio o nome de Rabi Yochanan. Mas tá, Amar Rabi Shimon. Qual o motivo de Rabi Shimon? Por que Rabi Shimon diz que algo que é Isurana não é um alimento? Mikola Ocher, Asher Yacher. O pastor diz a comida que pode ser comida por alguém é um alimento. E se impurifica. Ocher Shatei Achol Leachir Lo Leacherim Karu Yocher. Disse Rabi Shimon o seguinte, o que eu posso ver dizer? Se a comida é proibida, também para que a pessoa não pode dar nem para um goi comer, isso não está na categoria de um alimento. Mas se a pessoa tem algo que o judeu não pode comer, mas pode dar para o goi, está na categoria de um alimento. Então fala Rabi Shimon, a regra dele. Então fala Rabi Yoshai concluindo. Vapigel bemincha, name ochel shia tayachol leachilu leachirim. Disse Rabi Yoshai, se o Kohen sacrifica a mincha com pensamento de pigur, um pensamento inválido, a pessoa não pode pegar essa farinha e dar para um goi comer. Então, fala que o chá, conforme ele abismou nessa farinha, não está na categoria de um alimento, e se encosta em algo impuro, não se impurifica. Pergunta, Yahi, basar bechalav nami, tem procurar de ochre, se atrai a chorachiru lacherim. Pergunta, para o que disse a Mishnah? Conforme Rabi Shimon, a pessoa, ele pode dar carne com leite para um goi comer. Conforme Rabi Shimon, carne com leite não é isuraná, é só isurachilá. Proibido comer, mas pode dar para o goi. Ou pode vender para um goi. Tentando alguma fala breta. Rabi Shimon, bem Yudá, o meio do Rabi Shimon. Fala, Rabi Shimon, bem Yudá, em nome de Rabi Shimon. Basar bechalav, asur beachilá, o mutar beaná. Isso falou o sábio. Conforme Rabi Shimon. Shinemar por causa do passu. Que am kadosh ata, lashem elokecha, lote vasher gedi bechalev imo. Falou o pasuk, você é um povo santo. E me proíbe carne com leite. O lelano omer, tem outro pasuk que usa a mesma linguagem. Veanche kodesh tiun li, o basar basadet trefa, lotochel. Vocês vão ser um povo sagrado para mim, não como um trefa. Um animal que tem um defeito nos órgãos internos. Mesma linguagem, John, vocês vão ser um povo santo. Fala Rabi Shimon tem uma Gzirashavá. A Torá escreveu dessa forma para que a gente associe. Male alana sur beachilá o mutar beaná. Afkara sur beachilá o mutar beaná. No caso de um animal trefá, a gente não pode comer esse animal, mas pode dar para um goi, pode vender para um goi. É mutar beaná. A Torá usou a mesma linguagem no caso da carne com leite, fala Rabi Shimon, para dizer a mesma coisa. A pessoa não pode comer carne com leite, mas pode vender para um goi, dar para um goi. Pode ter proveito, dá para um animal comer. Então, a pergunta é, conforme Rabi Shimon, algo que a pessoa pode ter proveito, pode dar para um goi, é comida. Pode dar para um goi comer carne com leite, então é comida. Se é assim, por isso a carne com leite recebe a impureza de alimentos. Por que a gente já teve que dizer o outro motivo? Que uma vez que originalmente a carne era um alimento permitido por si só e o leite também, continuam sendo alimentos quando se misturam. Para que dizer isso? Agora que se misturaram, a pessoa pode dar carne com leite para um goi comer conforme era bichinho. Então por isso que é vulnerável assim purificar. Então explica, cada vez que ama. Realmente a Mishnah não viu necessidade de mencionar o motivo óbvio. Mencionou o motivo mais inovador. Fala Mishnah, é claro, conforme Rabi Shimon, a carne com leite é mutar be'aná. Mas fala Mishnah, tem mais um motivo porque Rabi Shimon diria que a carne com leite sim purifica. Porque originalmente a carne era um alimento, estava nessa categoria, também o leite. Continuam na categoria de alimentos quando se misturam. Mas isso é um acréscimo. O motivo principal é porque, conforme Rabi Shimon, uma vez que a pessoa pode dar carne com leite para o goi comer, está na categoria de um alimento? Sim, qual sim, algo impuro, sim, purifica. Meitive. Uma pergunta para Rabi Ushaya. Rabi Shimon omer, yesh notar, shum metame, tomato chali. Yesh notar, shum metame, tomato chali. Se passa o prazo máximo do consumo do sacrifício, o sacrifício se torna notar, sobrou e se invalidou. Fala Rabi Shimon, tem situação que essa carne de notar é considerada um alimento e se impurifica, se encosta em algo impuro. Tem outra situação que esse notar não se impurifica em impureza de alimentos. Keita explica. Lange flesrika enum itametu matuhalim. Lachar zrika itametu matuhalim. Fala Rabi Shimon, como a gente sabe? Quando a pessoa sacrifica um sacrifício, ele pode comer a carne do sacrifício depois que o sangue foi jogado no misber, de modo geral. Depois que o sangue é jogado no misber, a carne se permite. Às vezes se permite só para o Kohen, às vezes se permite também para o dono. No caso, isso de modo geral. Então, o que acontece se a pessoa trouxe um sacrifício para o Beit HaMikdash, foi abatido, o Kohen recebeu o sangue do abate e não jogou no misber e passou o prazo. Então, essa carne do sacrifício nunca se permitiu, nunca estava na categoria de um alimento, e se tornou notar, sobrou. E é proibido ter qualquer proveito disso. Então, fala Rabi Shimon, nesse caso, que a carne nunca entrou na categoria de um alimento, porque o sangue nem foi sacrificado, então já do princípio ela é proibido, essa carne não é considerada um alimento. E se encosta em algo impuro, não se impurifica tomato halim. מה ספרד רבי שמעון סי הוא כהן סקריפיקו הוא סנגי דו אנימאו הקדיס זה פרמיציו אינטרון הקטגוריה ג'ו אנימנטו ודפוי סוברו פסו פרזו פרד רבי שמעון קונצ'ינוע לקטגוריה ג'ו אנימנטו כמו כאלה שפלו אינטו זה קני קולייצ'י continua na categoria de um alimento, mesmo que agora é inválido, está nessa categoria e se impurifica a impureza dos alimentos. O pigul, fala a bichma, no caso de pigul é diferente. Bembe kodshi kodashim, bembe kodashim kalim, e não me teme tomato kalim. No caso de pigul, o kohen, digamos que ele abateu o animal com a intenção errada de comer a carne depois do prazo. Essa carne nunca se permitiu. Mesmo que o sangue é jogado no Mizbeach, é carne de pigur. É completamente proibida, não podemos dar nem para um goi comer. Então fala, Bichmon, essa carne nunca se permitiu, nunca entrou na categoria de um alimento, então não recebe a impureza de alimentos. Fala, Bichmon, agora a prova contra Rabi Ushai. Pequeno e minha, me também tomar tohanim. No caso, a farinha é diferente. Fala, Bichmon. A pessoa trouxe farinha para o Betamigdash, o Kohen fez a Kmitzah, pegou o punhado de farinha com o pensamento de pigur, de comer a farinha depois do prazo. Essa farinha sim purifica a impureza dos alimentos. Isso não é como Rebbe Ushaya, é exatamente o contrário do que disse Rebbe Ushaya. Disse Rebbe Ushaya em nome que conforme Rebbe Ushaya, uma vez que essa farinha é proibida também para o proveito, não podemos dar nem para um goi, não se purifica a impureza dos alimentos, e a Breta fala que sim. Malukasha, respondei. Kancha e talajá da coxa. Kancha não é talajá da coxa. Depende do caso. Se originalmente a farinha era permitida para o consumo e depois se proibiu, conforme Rabi Shimon continua na categoria de um alimento. Então, essa brincadeira desse caso, a pessoa tinha farinha laica, ele podia comer. Ele santificou para o sacrifício e o coelho sacrificou errado com o pensamento de pigur. E aí essa farinha se proibiu, mas estava originalmente na categoria de um alimento, então continua e se impurifica a impureza de alimentos. Que disse Rebbe Ushaya no caso que já do princípio era proibido comer essa farinha. Qual é esse caso que já do princípio era proibido? Deixe-me me roubar o caso que a pessoa santificou o trigo plantado. Ele tinha trigo plantado, ele santificou para sacrifício de Minha. Ele colheu, fez farinha, ele não pode comer. Isso é farinha do Betamigdash. Trouxe para o Betamigdash. O Kohen sacrificou o pensamento de pigur. Essa farinha se proibiu por completo. E nunca tinha entrado na categoria de um alimento. Porque nunca foi permitida. Porque a pessoa santificou o trigo plantado. Pergunta do Elifrequino. Por que essa farinha não é considerada um alimento? A pessoa colheu o trigo santificado. Fez farinha. Ele não pode comer agora como está, mas ele pode resgatar. Ele pode ir para o Betamigdash, pagar por essa farinha. Ele está resgatando. Essa farinha só tinha do Shadamim, pode ser resgatada. Ele pode comer. Então, por que a gente não diz que essa farinha, em potencial, pode ser comida? Se a pessoa resgata, ele pode comer, então está na categoria de um alimento. Por que não? Manicha leach lishna de amar, Rabi Ushaya. Tmeim nifdim, teorim e nifdim, shapir. Então, a gente está se tratando da opinião de Rabi Ushaya. A gente viu antes duas versões da opinião de Rabi Ushaya. Uma versão, Rabi Ushaya discute com Shmuel, outra versão, Rabi Ushaya concorda com Shmuel. Então, tudo bem conforme a versão que Rabi Ushaya discute com Shmuel. Conforme essa versão, Rabi Ushaya vai com o Rav Kahana, que disse que se a farinha tem que do Shadamim e está pura, não pode ser resgatada. Então, tudo bem, a pessoa santificou o trigo, colheu, fez farinha, tem que do Shadamim, está pura. Não pode ser resgatada. Quando sacrificou com o pensamento de pigur, essa farinha nunca entrou na categoria de um alimento e não se impurifica a impureza de alimentos. Aí faz sentido. Leach lishna d'amar afiru teorim nivdim lifrequino ashta. Lifrequino pergunta, mas conforme a outra versão que Rabi Ushaya vai como Shmuel, que diz que mesmo se a farinha está pura, na prática tem só o do Shadamim, santidade do valor, e pode ser resgatada aqui também. Por que a gente não leva em conta? Uma vez que em potencial a pessoa pode resgatar e comer a farinha, então essa farinha está na categoria de um alimento. Mesmo depois que se invalidou por pigur, estava antes na categoria de um alimento e continua, e deveria se impurificar em pureza de alimentos, tomato halim. Por que não? Mas também é lopari. Responde, na prática agora, é proibido comer essa farinha. E, ou seja, a pessoa santificou o trigo, colheu o trigo e fez farinha. Ele não resgatou. Essa farinha é proibida. Ele pode resgatar e permitir. Se ele resgata e permite a farinha, aí a farinha entra na categoria de um alimento, porque ele pode comer. Mas antes dele resgatar, essa farinha não está na categoria de um alimento. Então, nunca entrou na categoria de alimento, foi sacrificada para o sacrifício de Minha. O Kohen sacrificou com o pensamento de Pigur. Essa farinha se proibiu por completo. Fala Rabi Ushaya, conforme Rabi Shimon, essa farinha não recebe a impureza de Ohalim de olho. Pergunta. Pergunta. Aparentemente, Rabi Shimon não vai falar como Rabi Ushaya. Rabi Ushaya disse o quê? A pessoa santificou o trigo, não pode comer esse trigo. Fez farinha, também não pode comer. Essa farinha não entrou na categoria de um alimento. E o Kohen sacrificou como pigur, essa farinha não se impurifica em presa de alimentos. A mulher perguntou, por que não? A pessoa podia resgatar. Depois que ele fez a farinha, tem que duchar da mim, ele pode resgatar. Fala, Gmará, na prática ele não resgatou. Então, se na prática ele não resgatou, essa farinha não está na categoria de um alimento. Pergunta que aparentemente Rabi Shimon não concorda com isso. Rabi Shimon vai dizer, uma vez que a pessoa tem o poder de resgatar, em potencial ele pode resgatar. Então, em potencial ele também pode resgatar e comer essa farinha. Então, Rabi Shimon vai dizer, aparentemente, que essa farinha, mesmo antes do resgate, já está na categoria de um alimento, porque existe alguma forma, existe um jeito que ele pode comer depois do resgate. תתן לכם פרסה ברייטה. רבי שמעון אומר, פרה מטעמיה טומאת אוכלים, הואיל והייתה לשעת הכושר. פרה רבי שמעון כוחן עשה פרה אדומה. פגר המאבק הוורמליה, הבטרום, איבון קיימה, פרפגרי הסינזס פרפורי פיגזם. פרה רבי שמעון, סיאבו אימפור עם קוסטה נקר נדבק הוורמליה הבטשידה, הקר ניסים פוריפיקה. פורקה, אומר יש לקיש, אומר רבי שמעון, פרה נבדית, Al-Gabi Marachta, fala de Ishaquish, dizia Rabi Shimon, mesmo se a vaca vermelha foi abatida e está na fogueira já, pode ser resgatada. Então, fala Rabi Shimon, uma vez que a vaca vermelha pode ser resgatada, se for resgatada, se torna laica, podemos comer. Então, mesmo antes do resgate, isso já é considerado comida. Porque em potencial temos um jeito de poder comer. Então, a carne está na categoria de um alimento. Se encosta em algo impuro, se impurifica. Então, a mesma coisa aqui, aparentemente. A pessoa santificou o trigo, fez farinha, tem que duchar da mim. Ele não pode comer na prática, mas a Rabi Shimon vai dizer, uma vez que a pessoa pode resgatar e vai poder comer, a farinha agora está na categoria de um alimento. Mesmo depois, se o Kohen sacrifica com o pensamento de pigur, a farinha continua na categoria de um alimento e deveria se impurificar, tomar tohalim. Rabi Ushai disse que não. Mahi Ashta. Fala bem aqui não. É diferente. Bishla para o medo de padote. Shei matza acheret na emena mitzvah livdotan. Ela a emena chod mitzvah livdotan. Fala bem aqui, existe uma diferença bem grande entre paraduma e mincha. No caso da vaca vermelha, isso é a mitzvah de resgatar em certa situação. Abateram a vaca vermelha. Se encontraram uma outra vaca vermelha melhor, existe a mitzvah de resgatar a primeira vaca vermelha e usar a segunda. Então, nas leis da vaca vermelha, existe uma mitzvah do resgate nessa situação. Então, fala Bishimon, essa possibilidade de resgate obrigatório é levada em conta e a vaca vermelha já é considerada um alimento. Levamos em conta essa possibilidade do resgate e vamos poder comer a carne dessa primeira paraduma. Então, fala Rabi Shimon, vê que existe uma obrigação de resgate nesse caso, o resgate é levado em conta. Nesse caso que encontramos uma vaca vermelha melhor, existe a mitzvah de resgatar. Então, fala Rabi Shimon, com relação a qualquer vaca vermelha, a opção do resgate é levada em conta, porque existe uma obrigação do resgate em certa situação. Então, se vamos resgatar, vamos poder comer a carne. Então mesmo que não resgatamos, fala Rabi Shimon, a carne é vista como um alimento. Se encosta em algo impuro, se impurifica. Mas no caso da Minha, essa lei não existe. A pessoa santifica a farinha para o sacrifício de Minha, encontra a farinha melhor, e não tem a mitzvah obrigatória de resgatar a primeira farinha para sacrificar a segunda. Essa mitzvah do resgate não existe na Minha. Então, fala Rabi Shimon, se na prática a farinha não foi resgatada, não é um alimento, não podemos comer. Essa possibilidade do resgate não torna a farinha como um alimento, se está proibida na prática, porque não existe uma mitzvah de resgatar. Então, fala Rabi Shimon, a pessoa santificou o trigo, não pode comer o trigo. Fez farinha, também não pode comer. Não entrou na categoria de alimento. O Kohen sacrificou a Minha como pigur, é proibido ter qualquer proveito dessa farinha. Não é um alimento também. Não podemos dar nem para um goi. Então, fala Rabi Shimon, se essa farinha encosta em algo impuro, não se impurifica a impureza de alimentos. Isso fala que Gemara, falamos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar esse assunto, entender melhor tudo isso com muito mais. Também sobre o Adonai Olam, amém, amém.